começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Rio de Janeiro agora no centro aqui, meu amigo, um dilúvio, uma chuva muito forte, um dia, inclusive, que amanheceu muito calor, né? Aquele sol queimando a pele, realmente muito abafado, e por isso havia essa expectativa aqui. Mas já na Zona Oeste, lá pelo Recreio, não chove, chove para Santa Cruz, Campo Grande e outros lugares também. Chovendo aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. No Rio de Janeiro, pela Nacional Rio, em Brasília, pela Nacional Brasília, você conferindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 18 de setembro de 2018, nessa terça-feira, eu na apresentação do No Mundo da Bola com Jorge Mambugo, comentarista de classe, Márcio Guedes, comentarista Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, mesa de áudio de Sebastião, Luiz Xavier, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cento e 14 anos do América Futebol Clube. Eu queria a opinião dos nossos dois comentários, antes de botar a vinheta dos dois, inicialmente do Márcio Guedes e do Jorge Vambug. Esse é o hino mais bonito, realmente, de todos do Brasil, ou meu querido Márcio Guedes?
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde ao Vambug, o amigo da Rádio Nacional. Olha, eu acho um dos hinos mais bonitos, é um hino marcante. É um hino, inclusive, do coração do Lamartine Varo, mas eu, pessoalmente, eu prefiro, por exemplo, o do Fluminense. O do Fluminense, para mim, é o mais bonito. Agora, isso é uma questão de gosto musical, de preferência por letra. Sem dúvida que esse América aí está no, assim, tá no pódio dos melhores.
Você, Jorge Bambu, o que é que acha?
Pena que o clube tenha entrado em espiral de decadência, que hoje em dia a gente é uma grande saudade só.
Com certeza, infelizmente. 114 anos, depois que perdeu o Campos Salles, né, ali... Campos Salles perdeu o estádio ali também na Barão de São Francisco, ali em Vila Isabel. Também começou a decadência, infelizmente, do América Futebol Clube. Mas, ô Jorge Vambug, boa tarde para você. É o hino mais bonito ou você acha também do Fluminense mais bonito ou outro qualquer do Brasil aí?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Uma questão de gosto, né? É bonito, é um dos mais bonitos, que, sem dúvida alguma, mas... Cada torcedor considera o hino do seu clube certamente mais bonito.
Valeu, 5 e horas mais 7 minutos e meio. É hora de falar do Flamengo.
Nós ainda queremos muito mais. Olha aí, o timaço nacional.
Valeu, tá aí o Flamengo, siga o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Diretoria do Flamengo já bateu o martelo sobre o técnico Maurício Barbieri. Ele fica ou ele sai? O repórter Rafael Monteiro responde essa pergunta e traz as últimas do mais querido do Brasil. Você, Maneiro!
Rafael Monteiro. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, após reunião com diretores do clube, confirma a permanência do técnico Maurício Barbieri. Além de Bandeira, o diretor executivo de futebol, Carlos Noval, comparte da ideia de manter o treinador. Por outro lado, o vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, apoiado por boa parte do conselho diretor, acredita que o momento pede a troca de comando. De acordo com a corrente a favor da mudança, seria o fato novo para motivar o time na semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Corinthians. E sobre o momento delicado na temporada, o zagueiro Léo Duarte analisa a permanência do técnico.
Nós temos total confiança no professor Barbieri, ele é nosso treinador, é o treinador que a gente quer. Como eu disse, fazia muito tempo que a gente não tinha uma semana livre para trabalhar. Isso dificulta o trabalho dele também, dificulta o nosso trabalho, porque o jogador tem que evoluir, tem que treinar para aprimorar o que ele faz dentro de campo. E agora com essa semana vamos conseguir fazer isso e espero que dê resultado no domingo.
O Flamengo treinou nesta terça-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o Atlético Mineiro no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, Barbieri não vai poder contar com o meia Diego. O jogador tomou cartão vermelho no último sábado, no empate em 1-1 contra o Vasco da Gama em Brasília, e está suspenso. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Fala aí, 5:10, vem ele, o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Aqui deixou para avisar o nosso Jorge Vamburgui, né? O único dos três, o Márcio Guedes colocou que ele sairia, o Valdir disse que ele sairia, e você disse que confirmou que ele não sairia. Está confirmado Maurício Barbieri ainda no comando técnico do Flamengo, Jorge Vamburgui.
Eu acho que dessa vez o presidente do Flamengo teve bom senso nessa questão de técnico. Ele tem feito muita bobagem, mas em relação ao Maurício Barbieri, ele agiu como deveria, manter o técnico. Não havia sentido essa história aí do Lomba, achar que demitir o Maurício Barbieri para motivar o time na decisão contra o Corinthians é uma besteira que não tem tamanho, digna de figurar no FEBAPA do esporte, festival de besteira que assola o país. Então, nesse aspecto aí, o Bandeira está de parabéns. Eu acho que tem que realmente, inclusive tem visto declarações como essa agora dos jogadores, dizendo que finalmente o Barbieri tem uma semana para treinar o time e tal. Então eu acho que não teria sentido nenhum demitir o treinador. Foi muito feliz o presidente do Flamengo em não ceder à pressão desse dirigente aí e outros e manter o Barbieri no comando do time.
Vem o nosso comentarista de classe, não, ele é de Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. E como a classe, né? O Márcio Guedes, quando era mais novo, ele inclusive era conhecido como... ele era inclusive confundido com um dos atores de cinema. Qual aquele ator que era confundido, Luiz Ferreira, rapidinho? Boa tarde, a linha 2 aqui.
Deve ser o Clark Gable, né?
Isso!
Clark Gable não, pelo bigode tá mais pra Tom Selleck, Burt Reynolds.
É.
Clark não, Gable tinha um bigode mais fininho.
Mas esses foram mais recentes, né?
É, mais recentes, né?
Tom Selleck, que fez aquela série famosa, o Magnum.
Esse mesmo. Mas o
Burt Reynolds também é um grande ator.
Também. O Maurício Barbieri ficou. E tem a questão do Diego. Não tendo o Diego contra o Atlético Mineiro, você botaria o Paquetá aonde? E o que você faria com o Flamengo para o jogo de domingo, com essa semana inteira do Barbieri? Barbieri acabou ficando, Márcio Guedes.
Meu caro Carlos Borges, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: eu não defendi a saída do Barbieri ontem, não. Eu apenas achei que ele sairia. Diferente de achar que seria correto.
Era uma palpite, coisa, foi palpite.
Exatamente, mas eu também quero completar com o seguinte: se o Flamengo perde o Atlético Mineiro e eliminar pelo Corinthians 3 dias depois, eu tenho certeza que o Barbieri não fica. Porque não vai ter.
Também tenho certeza.
E vai segurar. Quer dizer, daqui uma semana tudo isso pode mudar. Não sei como funciona isso. Da outra vez, por exemplo, o Bandeira resistiu uma vez, resistiu duas, na terceira ele teve que largar o Bandeira porque não deu para segurar, né? E esse lado do jogador dizendo que o técnico é ótimo, que tem que ficar, todos os jogadores dizem a mesma coisa, mas isso não quer dizer nada. Isso tem que ver se está funcionando, se está tendo resultado, e os resultados do Flamengo são muito ruins esse ano. Perdeu o Carioca, perdeu a Libertadores antes do tempo, está ameaçado aí de ficar mal colocado no brasileiro, e com a expectativa que era muito melhor, e até na Copa do Brasil também conseguiu chegar a uma situação delicada, que o torcedor não tem certeza que vai acontecer agora, porque no Rio não venceu o Corinthians. Então, é uma campanha sofrível para o Flamengo, que se esperava muito mais. Quanto ao jogo com o Atlético Mineiro, eu acho que o Diego vai fazer muita falta. queria organizar todos os ataques do time, a bola passa sempre por ele, embora ele seja pouco decisivo em vários lances. Acho que o Paquetá tem que jogar na função mais ofensiva, talvez até possa aparecer mais em chutes a gol jogados pelo ataque. Quanto à alteração, eu não sei se ele poderia deixar o Pires e o Coelho ali, que o Coelho também é um jogador, quando você dá liberdade a ele, ele é um jogador inteligente também. Porque se abrir muito contra o Atlético Mineiro, corre o risco de, no contra-ataque, o Atlético liquidar a parada. Você teria outra sugestão? Você, como um grande mineiro, no meu caso?
O Willian Arão, acho que está pedindo passagem. Alguém falou isso para mim aqui ontem.
Foi lá na redação. Na redação. Ele estava jogando bem.
Pediu passagem para jogar ao lado do Cuejari e liberar o Paquetá mais para frente. De repente, utilizar o Paquetá, como foi utilizado com o Rueda, mais à frente, e tendo o Diego ali no meio e tirar um centroavante, o nove específico, né?
Mas aí vai ser um pouco radical. Talvez você deixe o Arão junto com o Paquetá, né? E o Everton Ribeiro e mantém o ataque como está. Você mantém o Cuejá como primeiro volante. Ou então você coloca o Pires e o Cuejá, fecha o time e manda o Everton, o Paquetá e... Nossa senhora, existe todo mundo com ataque aí.
Tá.
Agora
certo.
Eu acho que o Atlético Mineiro você tem que jogar com cautela, né?
Com muita cautela, porque vai ser um jogo importante para o Flamengo, para dar disparado, que precisa ganhar. Principalmente em casa.
E
o Atlético Mineiro está na cola dele.
Exatamente.
É isso aí. O RR, o nosso Rodrigo Ricardo, está aqui no estúdio, adentrou com uma rapidez. Algum detalhe em relação ao hino do América? Você gosta do hino do América?
Tem que torcer até morrer. É. Boa tarde, Márcio Guedes. Boa tarde, Bosta, todos os nossos queridos ouvintes.
O Lamartine fez esse hino mais bonito por quê? Porque ele era América?
É o que
ou
dizem,
porque...
né?
Ele era América.
Ele era americano.
A inspiração dele foi...
americano. É? Agora, olha só, Bosta, desculpa, eu só fiquei curioso. Para onde é essa passagem que o Arão vai, hein?
Qual passagem?
Passagem para as Arábias?
Qual passagem?
O Arão?
Por quê?
Você falou que ele tá pedindo passagem.
Acho que a sua piada não deu certo.
Tá.
Quando tem que explicar a piada, já viu que não deu certo.
Tá,
né?
Certo, mas gostei. Ele hoje tava no negócio. Gostei da reunião, fez uma gracinha com gestão, com gestação. 5h16, vamos.
Hã? O Flamengo tá dependendo do Ilharão, porque a coisa tá feia.
É, porque tá feia. É, vamos falar de Champions League, que realmente isso é um sucesso. Champions League, 5h16.
Luiz Ferreira.
É que meu inglês é do interior dos Estados Unidos. Vamos falar da Liga dos Campeões. E com ele que vem aí batendo legal.
Luiz Ferreira.
Diga lá, Luiz Ferreira.
Olha, Bor, já a fase de grupos da competição interclubes mais importante do mundo começou nessa terça-feira. A gente já teve goleada no Grupo B, o Barcelona vencendo o PSV Eindhoven da Holanda, clube que, no qual jogou o Romário, jogou o nosso Ronaldo Fenômeno. Estavam dizendo que o Messi estava por baixo, fez 3, tá? 3 gols do Messi completando essa goleada.
Mas não está entre os 3 para ganhar a bola.
Mas não está entre os 3. E o Messi...
Entenda bem, porque a eleição dos 3 é em relação à temporada anterior, né?
É, temporada anterior. É. Só que pelo que eu estava lendo das redes sociais, o pessoal que acompanha o Barcelona mais de perto, todo mundo está colocando que o Messi ele quer dar a resposta no campo por ter ficado fora da eleição dos 3 melhores do ano pela FIFA. É, outro jogo do Grupo B, jogaço, Borges. Retorno da Internacional de Milão para a Liga dos Campeões. Uma virada sensacional em cima do Tottenham, eu vi. 2-1. Lembra do Icardi, que o Sampaoli que deixou fora da Copa do Mundo para não fazer dupla com o Messi? Sampaoli jogou demais, fez um golaço, um sempulo maravilhoso de fora da...
O
Sampaoli não, o Icardi, obrigado. E outro gol...
Da... jogar bem, tão ferrado, hein?
Exato. E o outro gol da vitória da Internacional foi marcado pelo uruguaio Vecino, 2-1 Internacional. A gente tá, Borges, com... A gente tá com 13 minutos do segundo tempo. O Liverpool vai vencendo o Paris Saint-Germain por 2-1. A gente teve um lance bem feio. O jogador do Liverpool se chocou.
Cara, errou a bola, mas
errou
acertou
a bola,
mais duas.
Acertou o...
Errou
os
a bola grande,
acertou. O goleiro Areola. É, foi por aí mesmo. O Salah completou pelas redes, mas pelo que a gente está vendo, Borges, esse gol foi anulado. Uma falta feia do Sturridge. Ele fez o primeiro gol do Liverpool em cima do Paris Saint-Germain. A partida sendo realizada lá no Anfield Road, em Liverpool. O Salah completou pelas redes, mas o gol foi justamente anulado. Em campo, os brasileiros Neymar, Thiago Silva e Marquinhos pelo Paris Saint-Germain. Aí o Márcio Guedes me perguntou pelo Firmino. Oh, o Firmino tá no banco, Luiz Ferreira? O Firmino, ele sofreu uma lesão no olho no jogo do final de semana contra o Tottenham. E tá descendo deixar de lado. Foi uma lesão bem feia. As fotos tomaram conta das redes sociais nesse final de semana. E quem acompanhou o drama do Tostão, você, Márcio Guedes, ele Jorge tá Bambuco, sabe? É, ele tomou uma dedada no olho, foi um lance. Agora, ele tá com a mesma precaução que teve o Tostão. Ele tá lá no banco de reservas, ele tá assistindo a partida. E agora, é complicada a situação dele.
Sim, Márcio.
Eu quero só falar sobre o jogo. Muito bom o jogo do primeiro tempo. O Liverpool tem um esquema excelente, grande mobilidade, corajoso. O seu ataque com o Salah e o Mané é um ataque envolvente, perigoso. E na base da garra também, em muitos momentos, eles conseguem superar o Paris Saint-Germain. O Neymar não está mal, mas está muito marcado, com pouca iniciativa. É um jogo interessante, um grande lance. Eu fico sempre comparando com o futebol brasileiro, uma diferença.
Ah, isso dá depressão.
A vontade de chorar. Às vezes,
tá? O problema não é nem a intensidade do jogo só, não. É a questão seguinte, eu tava comentando aqui, o cara levou um cartão amarelo no primeiro tempo, o cara do Liverpool, ele saiu e foi compor defesa sem reclamar. Aqui tudo... Ontem no jogo Chapecoense Internacional, que a gente já vai falar, vai todo mundo até o técnico reclamar de quê? Que o cara perdeu o pênalti? Ele queria mais um pênalti, que é toda hora... Quer levar vantagem.
E já tem uma palavra do Guto Ferreira, somos jogador que é bem conhecido do torcedor do Flamengo. Deixa eu passar os resultados todos.
Fala. Jorge.
Grupo A em andamento, Atlético de Madrid 2, Mônaco 1, Clube Brugge da Bélgica 0, Borussia Dortmund da Alemanha também 0. Grupo B, os dois jogos já finalizados, Barcelona 4, PSV Eindhoven 0, Internacional de Milão 2, Tottenham 1. Grupo C em andamento, tradicional Estrela Vermelha da Sérvia 0, Nápoles da Itália também 0, em andamento, como a gente já comentou, Liverpool 2, Paris Saint-Germain 1. Grupo D, em andamento, Schalke 04 da Alemanha 0, Porto também 0, e o Galatasaray vai vencendo o Lokomotiv Moscou por 1-0. Amanhã a gente tem, senta na cadeira direitinho, hein, Ajax da Holanda contra o AEK Atenas da Grécia, Benfica de Portugal contra o Bayern de Munique. Grupo F, Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra o Hoffenheim da Alemanha. Manchester City da Inglaterra contra o Lyon. Vitória Pilsen, terra da cerveja Pilsen, lá da República Tcheca contra o CSKA Moscou. Real Madrid contra a Roma, hein? Estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões sem Cristiano Ronaldo. E no Grupo H, fechando essa primeira rodada, Valência da Espanha contra a Juventus do Cristiano Ronaldo e Young Boys da Suíça contra o Manchester United. Borges.
Oh, só rapidamente, Márcio, você viu o gol que o Salah fez? Você achou que foi falta no goleiro, não foi?
Foi muita falta.
Olha.
Você chegou a ver?
Sim, lógico, eu vi.
É que ele entrou com o jogador que marcou o primeiro gol do Liverpool, o Meunier.
O primeiro gol do Liverpool foi o Sturridge que fez a falta.
Ele que entrou. Ele entrou com os dois pés e pegou na parte baixa realmente do goleiro. O goleiro sentiu. Aí a bola sobrou pro Salah. Eu acho que foi muito bem anulado. Tá 2-1 aqui. Ô, meu querido Jorge Bambuco, só pra falar em relação justamente à Liga dos Campeões. Realmente é o melhor campeonato do mundo, né? Você vê uma tranquilidade dos jogadores, você vê a bola rolando, você vê o jogo rolar, né, meu querido Jorge Bambuco?
Olha, para mim é o segundo melhor campeonato do mundo. O primeiro é o brasileiro mesmo. É, não há dúvida que tem grandes times, bons jogos, mas também tem suas peladas. Então eu acho que também não é esse exagero todo, não.
É, porque tem a Copa do Mundo também que teve pelada.
Nossa forte, senhora, né? Lembra de França e Dinamarca? Meu Deus do céu.
Algumas que você comentou, né, Jorge Bambuco?
É, exatamente, bem lembrado aí, França e Dinamarca, teve um jogo da Rússia, foi Rússia e Bélgica, se não me engano, um negócio pavoroso, tenebroso.
Rússia e Espanha.
Rússia e Espanha.
Rússia e Espanha, foi Rússia e Espanha. Aquele, eu acho que aquele foi o pior de todos.
Né? É. Não dá pra comparar, em matéria de clubes, são de 10-0 no futebol brasileiro, qualquer time brasileiro aqui...
O que me espanta, lógico que tem muita pelada nesses jogos todos aí, vai ter jogos aí que não tem o mesmo nível técnico do que, por exemplo, o Liverpool contra o PSG nesse momento. Mas o que me espanta é mais a questão da reclamação, da continuidade de reclamação, entendeu? É jogo, aquele, o que a FIFA quer é que quanto mais a bola role, fica difícil para rolar, porque toda hora tem uma reclamação.
O problema, esse que você está falando aí, tem todo sentido, que a parte disciplinar do jogador, o comportamento profissional. Mas eu estou falando, mesmo na parte técnica...
Técnica também.
É a pouquíssimos passes, é um futebol para frente, é um futebol, é outra concepção de jogo. O futebol brasileiro é um futebol para o lado, é um futebol com lançamentos longos, a bola rifada toda hora, muitos erros de passe, chutes completamente quadrados para o gol. A diferença estava por vindo, não dá nem para comparar, sinceramente.
Certo.
Um detalhe. Pegar os 20 melhores clubes da Europa e os 20 melhores clubes aqui da América do Sul.
Certo.
Não, um detalhe, Borges, só para exemplificar isso que você falou, o Douglas Costa, na partida contra o Sassuolo pelo Campeonato Italiano, ele foi expulso no fim da partida por ter cuspido num outro jogador do
seu adversário. E o que aconteceu?
Ele saiu, logo depois do jogo, ele pediu desculpas.
Mas isso não resolveu o problema
porque
dele.
Porque ele xingou, porque ele cuspiu. Que, pelo que a gente conhece o Douglas Costa, ele deve ter falado uma bobagem muito grande para ele chegar a esse negócio. Mas, tudo bem. Ele foi punido com 4 jogos de suspensão e ainda a Juventus vai tirar uma graninha dele ali por conta da atitude de falta de disciplina.
É isso aí.
Ver como é que funciona.
5h25, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
E a 28ª rodada vem por aí, vem com ele de peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira, teremos o início da 28ª rodada, às 7h15 da noite, horário de Brasília, no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Atlético recebe o Juventude. 9h30 da noite, Estádio do Café, em Londrina. O Londrina enfrenta a equipe do Figueirense. A rodada prossegue na sexta-feira com 3 jogos. 7h15 da noite, Goiás e Ponte Preta no Estádio Olímpico em Goiânia. No Walter Ribeiro em Sorocaba, às 8h30 da noite, teremos São Bento e Boa Esporte. Também às 8h30 da noite da sexta-feira, o CRB enfrenta a equipe do Curitiba. Ainda na sexta-feira, 9h30 da noite, teremos Fortaleza e Vila Nova no Castelão. No sábado, 4h30 da tarde, 2 jogos, Brasil de Pelotas e Oeste no Bento Freitas. E o Paysandu recebe o Criciúma no estádio da Curuzu. Às 7h no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, jogam Guarani e CSA. E fechando a rodada, 9h na Ressacada, Avaí e Sampaio Corrêa. Lembrando que o Fortaleza é líder da Série B, 47 pontos. Em segundo, CSA, 46. Em terceiro, Goiás, 45. Fechando o G4, o Atlético Goianiense, 43 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição para o CRB, 29 pontos, 18ª Juventude, 28, 19º Sampaio Corrêa, 25, segurando a lanterna, o Boa Esporte com 25 pontos. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, vamos fazer o seguinte, uma paradinha e voltamos já já para falar do jogo de ontem, Chapecoense Internacional.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Valeu, 5h30 no Rio de Janeiro, também em Brasília. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Olha o professor aí.
Atleta Aline Rocha ficou em 4º lugar e subiu ao pódio na Maratona de Berlim. A cadeirante foi a única brasileira a participar da competição e terminou a prova com um tempo de 1 hora 46 minutos e 13 segundos. Essa é a 4ª maratona que a Aline participa esse ano. No primeiro semestre, na Maratona de São Paulo, ficou em 1º lugar. Em seguida, foi 4ª na Maratona de Boston e 9ª na de Londres. Além das maratonas, ela também competiu no Grand Prix de Atletismo, na Suíça, nas provas de 100, 200, 800 e 1500 na classe T54 para cadeirantes. No ano que vem, a Copa Davis de tênis terá novo formato. A Federação Internacional de Tênis divulgou o ranking que oficializa os participantes da fase qualificatória em 2019. Serão 24 países a disputar a competição. A colocação do Brasil é 27ª e terá como adversário um dos 12 cabeças de chave. No dia 26 será realizado o sorteio e o Brasil tem chance de jogar em casa o qualificatório. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, 5h31 é hora de continuar no Momento Estádio, por quê? Com ele. Informações sobre a partida da seleção brasileira de vôlei masculino contra a China. E também tem boas histórias para o basquetebol brasileiro, é isso, meu querido Luiz Ferreira?
Vou começar pelo vôlei, porque a seleção brasileira de vôlei masculino venceu a China por 3-7-0, parciais de 25-21, 25-22, 25-17, e se classificou na primeira posição do grupo B do Campeonato Mundial por conta da vitória da França por 3-7-1 em cima do Canadá. Brasil, Holanda e França passam para a próxima fase. Só que o Brasil se classificou na primeira posição. Com a confirmação desse posicionamento, o Brasil viaja na manhã desta quarta-feira, conhecida como amanhã de manhã, para Bolonha, onde vai disputar a segunda fase. Terá adversários historicamente mais fáceis do que se tivesse encerrado na segunda colocação. A ordem dos jogos não foi confirmada pela organização, mas a seleção vai enfrentar Bélgica, Eslovênia e Austrália.
Borges. O Márcio Guedes, que dessas três, qual é a mais difícil para o Brasil no vôlei na sequência?
Olha, eu acho que está um nível mais ou menos igual aí a Bélgica e Eslovênia, mas como a gente viu na primeira fase, tem que tomar cuidado com qualquer time. A Holanda foi uma zebra premiada que surpreendeu a seleção brasileira. E hoje mesmo contra a China, apesar do 3-0, os chineses deram um trabalho ao Brasil. É uma seleção que joga com muita organização, tem um bloqueio bom. Como era previsto, o Brasil hoje teve que entrar com tudo, entrar concentradíssimo para conseguir esse 3-0 e, afinal, apesar do tropeço com a Holanda, chega em primeiro lugar e conseguiu seu objetivo agora de enfrentar uma chave mais fraca, em tese mais fraca, embora o Brasil também chegue numa fase de transição em que há uma certa irregularidade, uma certa indefinição em relação aos jogadores titulares, e até agora eu diria que o Douglas é a surpresa positiva da seleção brasileira.
Continuamos com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola.
A gente fala tanto aqui, principalmente no programa Estágio, apresentado pela Astrid Nick e o Wagner Gomes, o quanto que o basquete feminino precisa de ajuda. E no meio de tanta dificuldade, o basquete feminino tem uma grande notícia. Hortência, a Rainha Hortência, como é carinhosamente conhecida, foi eleita a melhor jogadora de todos os tempos em campeonatos mundiais. Eleição aberta ao público pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA. Única concorrente integrante do Hall da Fama da FIBA, entrou para o Hall da Fama em 2005, Hortência levou a premiação com folga, conquistando 85% dos votos. A segunda mais votada foi a australiana Lauren Jackson. Hortência teve como concorrentes estrelas da WNA, equivalente da NBA no basquete feminino, como as norte-americanas Diana Taurasi, Lisa Leste joga um bolão, Maya Moore e Sue Bird. A australiana Penny Taylor, a tcheca Hanna Horakova e a russa Helena Baranova. Hortência conduziu a seleção brasileira ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Mundial de 1994, anotando média de 27,6 pontos por jogo na competição, incluindo 32 pontos na heróica vitória sobre os Estados Unidos por 110 a 107 na semifinal. Além de ter conquistado ouro no Mundial, dois anos depois, Hortência foi prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Ela também é a maior pontuadora da história da seleção brasileira, com 3.190 pontos em 127 partidas. Dá uma média de 24,9 pontos por jogo. E Hortência disputou 5 campeonatos mundiais da FIBA e 2 Olimpíadas. Como esquecer, Borges, a geração que tinha Hortência, Paula, Janete, Marta, Ruth e tantas outras, Ellen e outras tantas grandes jogadoras no nosso basquete. Basquete feminino brasileiro precisa se inspirar na nossa Rainha Hortência para voltar a figurar nas cabeças, sem referência a mim.
Claro. Jorge Van Burgué e Hortência aí, é grande nome passando, sendo esse nome pela Federação Internacional de Basquete, acabando de anunciar a melhor jogadora de todos os tempos em mundiais, hein? Que orgulho para o Brasil, para o basquete feminino, né?
É verdade, a Hortência, ela está no nível da saudosa Maria Esther Bueno. Foi uma jogadora que se destacou muito do restante das praticantes desse esporte, né? É uma glória do Brasil que ela seja considerada a melhor jogadora em mundiais, porque a melhor jogadora do Brasil, ela sempre foi, a gente sabe disso há muito tempo, né? Pena que a idade chegou e ela teve que parar, porque não surgiu nenhuma outra jogadora. É pena isso também, é que não surgiu nenhuma outra jogadora no nível da Hortência. É uma pena para o basquete brasileiro. Se tivesse surgido, talvez o basquete brasileiro hoje tivesse numa situação muito melhor nas competições internacionais. A própria Paula, que rivalizou com a Hortência, não chegou ao mesmo nível da rainha, como é chamada a Hortência. Então essa homenagem é muito merecida, muito justa, porque ela realmente foi a melhor jogadora do mundo na sua época.
Fala um pouquinho da Hortência, meu querido Márcio Guedes, e fala também dessa questão bem levantada pelo Van Burg, a questão da não renovação, né?
Quando o Luiz Cabeça falou que tinha uma grande novidade sobre a Hortência, eu gostava tanto da Hortência jogando, que por um segundo eu pensei que ele iria anunciar Hortência volta para a seleção brasileira. Então, seria realmente, né, essa mágica se pudesse ocorrer, porque faz falta, né? Um basquete brasileiro, não só feminino, mas masculino, que entrou numa decadência muito grande, por culpa de más administrações, com uma estrutura muito ruim. E realmente a gente tem que saber disso, né? Porque ela, Paulo, você citou vários nomes aí, nós tivemos realmente momentos inesquecíveis, a Hortência era sensacional. É uma personalidade também, uma boa de entrevista, uma mulher inteligente. A gente sente muita saudade. E hoje, infelizmente, o basquete deixou de ser o esporte número 2, já foi durante um bom tempo. Teve uma fase que ele perdeu para a Fórmula 1. Agora o vôlei está muito na frente, porque o vôlei se organizou. Houve uma renovação de gerações, continua lá na primeira linha. E você fala com as pessoas hoje, a maioria conhece o vôlei, acompanha o vôlei, mas o basquete, infelizmente, está jogado de lado. Espero que isso... alguma coisa aconteça no basquete brasileiro para que ele volte a brilhar aqui no Brasil.
É, tem uma novela das sete, o tempo não para, né?
Aqui está parado, né?
Não, porque fala justamente de pessoas que morreram, mas por causa do gelo, da conservação, chegaram a essa vida já no século 20, né? 21, uhum. E vindo lá do tempo do Titanic, né? Então a questão era importantíssima, se a gente pudesse fazer isso, né? Ter a Hortência de novo. Mas infeliz. Fala, Bambu.
Se o tempo foi mal com a Hortência por ter passado e pedido que ela continuasse jogando basquete, ele foi generoso, porque ela hoje está mais bonita do que nunca.
Também. 5h39, falamos da Chapecoense.
Campeonato Brasileiro.
A Chapecoense venceu o Internacional de virada ontem na Arena Condá. Com o resultado, São Paulo retornou à liderança do Campeonato Brasileiro a um ponto à frente do Colorado. Ao final da partida, o técnico da Chape, Guto Ferreira, elogiou muito a atuação do volante Márcio Araújo e a participação da sua torcida.
A partida do Márcio foi espetacular. Ele foi tudo aquilo que a gente espera dele no meio-campo. Aquilo que eu falo de ocupação de espaço, de combate e com passes assertivos. Jogador experiente, né? Às vezes acontece de não estar bem uma, duas partidas, mas hoje jogou pra caramba, hoje jogou demais e o mais importante, né? Nesse tipo de partida, o bom jogador cresce e eu acho que mais do que nunca o torcedor está feliz e que o torcedor entenda daqui pra frente houverem lances assim não tão qualificados. Vai acontecer que a sua paixão possa nos ajudar, né? Ele consiga controlar um pouquinho a sua paixão e consiga nos ajudar dando um elogio ao invés de uma vaia, e foi assim que nós começamos a resgatar a Chape, né? Que ele, torcedor, começou a resgatar a Chape, né? A gente não pode esquecer que depois da mobilização da partida contra o Atlético Paranaense, uma mobilização que começou com a direção, passou pelo prefeito, né? Pelo torcedor, e hoje já são duas vitórias seguidas.
Tá aí a colocação da Chape em relação à torcida, mas ontem o que tinha de camisa vermelha do torcedor do Internacional, tinha muita gente por lá. E falando do Internacional, o técnico Aldair Helma dá as suas razões para a derrota da sua equipe diante da Chape nessa segunda-feira. O comandante colorado também elogia o goleiro Jandrei, que foi o grande nome da partida.
derrota. A situação da derrota é porque a Chapecoense foi efetiva nas possibilidades que teve de fazer o gol e hoje nós não conseguimos criar, ser efetivos nessas oportunidades que criamos. Talvez situações perigosas de gols, talvez não. Situações perigosas de gol, nós criamos mais do que a Chape. O Jandrei foi eleito o melhor jogador em campo por todos vocês. Significa que, por exemplo, em alguns momentos eu lembro que vocês elegeram o Lomba o melhor em campo. Porque realmente o Lomba fez a diferença com defesas de lances decisivos. E o Jandrei hoje fez a diferença nos lances decisivos. E a gente não conseguiu ser efetivo nesse momento. Então, com o jogo que a Chapecoense se propôs fazer, deu certo, por méritos, e ela conseguiu a vitória. Nós temos que ir para o próximo passo, lá contra o Corinthians, e já tentar retomar essa pontuação aí.
E como o técnico Odair Hellmann falou, o Internacional vai enfrentar o Corinthians nesse domingo, dia 23, lá no Itaquerão, em São Paulo. Já a Chape só volta a campo na próxima segunda-feira contra o Fluminense, também na Arena Condá. Como é que você viu esse jogo, Márcio Guedes?
Olha, eu vi um pouquinho diferente do técnico do Inter. Achei que o Internacional jogou muito abaixo do que pode, excessivamente defensivo. Uma coisa é você jogar cautelosamente. A ausência do Rodrigo Dourado, né, que foi de choque do meio-campo, né?
Isso.
Entrou o Gabriel, se não me engano, isso, o Gabriel, isso. E foi isso. O time mudou completamente, ficou sem imaginação, raros ataques mal feitos, a defesa não estava tão segura como em outros jogos, inclusive em bolas altas, que é o forte do Inter. Achei que desde o começo, desde os primeiros 10 minutos, eu senti a Chapecoense muito mais ligada, com a torcida mais presente, foi uma vitória justa, podia não ter saído, por causa daquele pênalti e tal, claro, mas eu acho que no frigir dos ovos, a Chape fez sua segunda vitória aí, importante para fugir do rebaixamento. E não sei não, hein? A derrota para o Inter pode custar caro, porque era um jogo que o Internacional ganhar mesmo jogando fora. Agora ficaram felizes, né? O Flamengo, né, ô Bob?
Facilitou o Flamengo. E prejudicou um pouco Botafogo e Vasco, principalmente Vasco foi empurrado para a segunda do C4. E o Botafogo ficou apertado ali, né?
O curioso é o seguinte, lá em cima o Flamengo tropeçou, mas o São Paulo tropeçou também, o Palmeiras também e o Inter também. Foi mais ou menos tudo
paralisado
ali na frente.
Uma, né, boa diferença de 5 pontos Flamengo para o São Paulo. Quer falar algum detalhe desse jogo, Jorge Bamburgo?
Quero. O primeiro detalhe é o seguinte, é uma coisa que você já tinha falado no início do programa, que é a indisciplina dos jogadores, é uma coisa que vem prejudicando muito o Campeonato Brasileiro, nosso futebol geral, é a maneira assintosa, agressiva com que os jogadores reclamam da arbitragem, cercam o árbitro. Agora, isso não é um privilégio do futebol brasileiro, não. Acabei de ver aqui, estou com a televisão ligada aqui no estúdio, no jogo do Atlético de Madrid com o Mônaco, e eu vi uma cena que me espantou. O jogador do Mônaco foi advertido, o juiz foi advertido, o jogador do Mônaco, e ele praticamente ele colocou, conforme os jogadores costumam fazer, cabeça com cabeça, quando um quer brigar com o outro, fez dois galos de briga, né? O jogador do Mônaco fez isso com o juiz, desafiou o juiz. E o juiz, que é bem mais baixo do que o jogador do Mônaco, parece que ficou com medo, ficou dando explicação para ele por que que ele ia dar o cartão amarelo, bateu no ombro dele e tal. E o jogador encarando, não só encarando, como encostando quase que a cabeça da cabeça do juiz. E aí o juiz acabou dando o cartão amarelo para ele, mas praticamente se desculpando, porque o jogador estava bravo e não ficou convencido. Agora, o que está acontecendo no futebol brasileiro é isso. Ninguém se conforma com uma marcação da arbitragem. Houve dois pênaltis bem marcados, os dois pênaltis existiram e em todos os dois momentos o juiz foi cercado pelos jogadores, quase agredido, as reclamações foram demais. Eu acho o seguinte, não basta cartão amarelo. Num caso desse, tem que dar cartão vermelho.
Também acho.
Cartão vermelho para dois, três, entendeu?
Tem que ser incisivo, tem que tirar...
Mas é preciso disciplinar isso. Não é possível uma coisa dessa, sabe? Agora, realmente, em relação ao jogo, eu acho que o Inter, depois que marcou o primeiro gol, achou que talvez...
Acomodou.
Acomodou. E a Chapecoense foi para cima, estimulado pela torcida. A Chapecoense jogando em casa é sempre assim mesmo, né? E fez jus ao placar, a vitória de 2-1, né? Foi muito justa pelo que a Chapecoense jogou e pelo que o Inter jogou, que perdeu a grande oportunidade de se isolar na liderança. Foi um castigo bem merecido.
Valeu.
Agora, teve reflexo esse resultado. como foi, você destacou, empurrou o Vasco mais para baixo, para a segunda posição da zona
E o Botafogo ficou encostado. São Paulo.
Tinha saído o Ceará, né?
Ah, o Ceará, botou o Ceará.
E a Chapecoense jogou o Ceará outra vez na zona de rebaixamento. Quer dizer, agora
a tarefa do Vasco... A tem que resolver o problema. Tá certo, então.
A tarefa do Vasco fica mais difícil, porque ele está na segunda posição. Agora, não é impossível ele reagir. É preciso... A isso que nós tivemos agora o exemplo... Se me permite só me alongar mais um pouquinho.
Diga.
No que o técnico da Chapecoense falou. A torcida teve um papel fundamental.
É o que você está pedindo para segunda-feira, quanto o Bahia, né?
Pois é, exatamente. Então é preciso que a torcida do Vasco se conscientize de que não é hora de agressão, desses energúmenos que ameaçam bater, estão ameaçando bater nos jogadores, fazer acontecer esses energúmenos estúpidos. Né? Não podem, eles não podem representar a torcida do Vasco. A torcida do Vasco tem que ir ao campo para carregar o time conforme a da Chapecoense fez, conforme a do São Paulo já fez e a do Botafogo fez no domingo.
No domingo de manhã.
A vencer, né?
Valeu. Deixa eu ir aqui ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga amanhã, mas vamos saber notícias do Cruzeiro. E o Maurício Costa vai mergulhar com o Cruzeiro aí.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Mesmo poupando todos os titulares contra o Atlético Mineiro no último fim de semana, o Cruzeiro tem um grande problema para a partida desta quarta-feira contra o Boca Juniors em La Bombonera. A Raposa entra em campo pelo primeiro confronto das quartas de final da Libertadores sem seu principal jogador, De Arrascaeta. O uruguaio não participou do último treino do Cruzeiro antes de embarcar para Buenos Aires. Arrascaeta deixou o jogo contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo pelo Campeonato Brasileiro, sentindo dores na coxa esquerda, e desde então passa por um período de recuperação intensiva. Mesmo assim, ficou apenas na academia no clube na última atividade antes do embarque e sequer viajou para Buenos Aires. Arrascaeta foi titular em todos os 8 jogos do Cruzeiro na Libertadores da América e é o artilheiro do time na temporada com 11 gols marcados ao lado de Thiago Neves. O substituto provável é Rafinha. Com isso, o Cruzeiro entraria em campo com Fábio no gol, Edilson na direita, a zaga com Dedé e Léo e Egídio na esquerda. Meio de campo com Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Rafinha e Barcos no ataque. O Cruzeiro foi recebido na capital da Argentina com festa e a expectativa é de que 2 mil torcedores da Raposa estejam em La Bombonera amanhã para apoiar o time. Dedé falou sobre a expectativa do confronto.
Chegar num país aqui diferente do nosso, um time que bota muita pressão. Falaram, ainda não joguei aqui, mas a nossa torcida está aí, sem medo, representando, nos apoiando, nos dando força. Vamos fazer de tudo para representar.
O único treino da equipe de Mano Menezes em Buenos Aires foi marcado para o estádio Nuevo Gasômetro do São Lourenço e fechado à imprensa. Porém, o time faz reconhecimento do gramado de La Bombonera à noite, mas sem chuteiras. O Cruzeiro fez uma alteração no elenco para a nova fase da Libertadores. O goleiro Brazão, terceiro reserva de Fábio, saiu da lista para a entrada do volante Ederson. Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira às 9h45 da noite em La Bombonera. A partida de volta das quartas de final da Libertadores está marcada para uma quinta-feira, dia 4 de outubro, às 9h45 da noite, no Mineirão. Valeu, Borges.
Valeu, meu querido Maurício Costa. Amanhã tem Cruzeiro, amanhã tem Boca e Cruzeiro. Nós vamos nessa, junto com Valdir Luiz e Maurício Costa, para a transmissão. É a Libertadores América, o Cruzeiro representando o futebol brasileiro nessa quarta-feira. 5h50, voltamos já.
No Mundo da Bola. Mundo da Bola.
Carlos Borges. Rapidinho, nessa reta final, como é que tá o Liverpool aí contra o PSG?
Que jogaço, Borges. Liverpool acabou de fazer 3-2 em cima do Paris Saint-Germain. Gol do brasileiro Firmino, que entrou, deu um chega pra lá, um drible maravilhoso em cima do Marquinhos, fez o terceiro gol do Liverpool. Segundo gol do Paris Saint-Germain havia sido marcado pelo francês Mbappé.
Falamos do Fluminense. O Fluminense, três cores, grená, verde e branco. Amanhã ele volta, depois de uma licença, aí o nosso Ricardo Mazella vai comandar o programa no Mundo da Bola a partir de amanhã até o próximo dia 28 do mês de setembro. Repórter Rodrigo Ricardo é a regra e traz notícias do clube e do seu centroavante.
Rodrigo Ricardo.
Mais notícias para o Fluminense e para o futebol. O atacante Pedro vai precisar operar o joelho direito. O diretor executivo do tricolor carioca, Paulo Angione, fez o triste anúncio esta manhã no CT do clube.
E a minha estada aqui é exatamente para comunicar a situação do atleta Pedro, hoje numa circunstância de paciente, e que depois das avaliações feitas, chegou-se à conclusão da necessidade de uma cirurgia. Para mim é extremamente delicado isso, porque eu falo isso de uma forma sofrida, por se tratar de um jovem extremamente promissor, mas a vida reserva essas facetas e nós temos que entender e saber conviver com elas.
Pedro vinha fazendo fisioterapia e a esperança era de que não precisasse passar por uma cirurgia. Mas os médicos mudaram de opinião, como explicou por meio de um vídeo o diretor de saúde do Fluminense, Michel Simoni.
A gente entendendo que o atleta vinha em tratamento fisioterápico, deu uma satisfação à seleção brasileira. O Tite vinha cobrando que o Rodrigo tivesse respostas sobre o Pedro. Optamos em que o Rodrigo também avaliasse o jogador, para que ele pudesse dar um feedback para a seleção brasileira. A avaliação do Rodrigo Lasmar foi feita ontem e ele também julgou necessário o procedimento cirúrgico, concordando com a conduta até então tomada pelo Dr. Douglas e pelo Departamento Médico do Fluminense.
Simoni ainda falou sobre o tempo de recuperação do atleta.
Em geral, o tempo de recuperação é na faixa de 6 meses, conhecido, um procedimento muito feito no futebol, né, uma lesão comum no futebol, e infelizmente é o que temos, mas o Pedro é um atleta aí de 20 anos de idade, um atleta muito novo, e eu tenho certeza que ele vai recuperar e voltar à sua atividade profissional o quanto antes possível.
Pedro sofreu uma entorse com estiramento no ligamento do joelho direito no dia 25 de agosto, durante a partida contra o Cruzeiro, ao tentar dominar a bola no campo de ataque aos 46 minutos do segundo tempo. O jogador tinha sido recém-convocado por Tite para integrar a seleção nos dois últimos amistosos. Sem Pedro, o Fluminense viaja hoje para o Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca pela Copa Sul-Americana. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, que perda para o futebol brasileiro, perdendo aí o nosso Pedro. Mas vamos lá de Grêmio Porto Alegrense.
Juliano Justo.
É ele mesmo.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. A noite de terça-feira será de abertura das quartas de final da Libertadores. O atual campeão, Grêmio, vai à Argentina para enfrentar o Tucumã às 15 para as 10 da noite de hoje. O técnico Renato Gaúcho tem alguns desfalques. Os principais são os dois centroavantes, o Jael e o André, que estão lesionados, e o experiente lateral direito Léo Moura, que foi poupado. Logicamente, a definição do time sairá só minutos antes do jogo.
Eu tenho o Luan, tem outras alternativas, mas aí eu já não vou começar a falar o que pode acontecer, porque aí eu estou dando chances ao adversário, deixa eles quebrarem a cabeça. O importante é que na minha cabeça não tem dúvidas, entendeu? Eu sempre procuro conversar com jogadores, sempre procuro ver o que é melhor para o time. A gente, infelizmente, perdeu o Jael e o André por lesões. Mas tudo bem, o grupo do Grêmio é bom, o grupo é grande, a gente vai colocar um jogador aí que pode ter certeza que vai nos ajudar, independente se for o Luan ou qualquer outro.
Na lateral, o jovem Leonardo ocupa normalmente a posição. E na frente, a tendência é que o Luan seja avançado para atuar como falso 9. Everton, artilheiro e destaque da equipe do ano, não vê problemas em formar a dupla de ataque com o Luan.
Acho que sim, acho que a gente pode se dizer assim que essa nossa versatilidade ali na frente, né, seja útil. Acho que essa flutuação ali dos jogadores de frente talvez seja útil nesse jogo, né, essa falta do centroavante. Mas a gente vai procurar dar nosso melhor, como eu falei, sempre em prol do Grêmio.
A vaga deixada por Luan no meio deve ser ocupada pelo volante Tassiano. Assim, o Grêmio deve ir a campo com Marcelo Groi, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michael, Cícero, Ramiro e Tassiano, e na frente Everton e Luan. Vale lembrar que na Libertadores, o gol fora de casa vale como critério de desempate. E a partida de volta desse confronto ocorre no dia 2 de outubro em Porto Alegre. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Rapidamente, Márcio Guedes, eu quero o resultado. O que é o palpite para Atlético Tucumã e Grêmio para hoje? E ausência de um centroavante, né? Não vai ter nem o André, nem o jogador Jael. Vai ter o Luan no comando de ataque.
Eu acho que o Grêmio vai lidar bem com isso, porque vai jogar naturalmente mais cauteloso. Então, com o falso centroavante, um vai jogar mais recuado. Contra-ataque, são dois jogadores bons na frente, tanto o Luan quanto o Everton. Então, o palpite vai ser 1-1.
1-1. Para você, Jorge Bamburgo, o palpite de hoje.
Olha, eu acredito que o Grêmio, mesmo com os desfalques, possa superar o Atlético Tucumã. 2-1, Grêmio.
Valeu. Para você, Luiz Ferreira, rapidamente.
1-0, Grêmio.
Valeu. Ponto final no programa No Mundo da Bola. Eu só volto no dia 1º de outubro comandando o programa No Mundo da Bola. As férias a partir de quinta-feira. O Ricardo Mazella já comanda a partir de amanhã. Tá certo? Um abraço, hein? Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.